sejam bem-vindos a mais um episódio do Torilege. Depois de um hiato de mais ou menos 5 meses, né? Estamos de volta. E hoje com mais uma novidade. Para quem escutou o último episódio, lembra que nós falamos de algumas novidades, né? Alguns spoilers. E hoje vai ter mais um pouquinho. Eu sou o Felipe Barnabé, estou aqui com meus amigos, Fabrício, Felipe Sabino. Como é que vocês estão?
Olá, pessoal. Estamos bem, finalmente retirados à força da nossa caverna. Então, ansioso aí para contar acerca dos nossos projetos um pouco secretos.
E aí, Fabrício?
Olá, pessoal. Olá, Barnabé. Olá, Sabino. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os amigos e falando para os nossos ouvintes. Então, fomos retirados aí da caverna, como disse o Sabino, né? Depois de bastante tempo de reclusão, mas estamos aí para poder dar algumas notícias, não só de vida, mas também das produções que temos aí pela frente, se Deus quiser.
Então, hoje, né, falando de novidades novamente, inclusive, para quem não sabe, esse ato foi culpa do Fabrício, porque a novidade que nós falamos no último episódio, ele fez a gente reler ela várias vezes, e em breve tá saindo aí, então fiquem atentos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um selo novo da editora, o selo Sator. Fabrício, você quer explicar um pouquinho por que Sator, de onde é que veio o nome?
É, no caso, Sator vem do célebre quadrado Sator, que alguns chamam de um quadrado mágico, e para quem gosta de literatura, quem gosta de linguística, né, ele compõe um palíndromo, ou seja, como se fosse a palavra arara. Você pode ler de trás para frente, de frente para trás, digamos assim, que você terá a mesma palavra. Então, o quadrado Sator é um poema, podemos dizer, um poema que pode ser lido, como eu dizia, na ordem habitual e também na ordem inversa, e você encontrará também as mesmas palavras, mesmos versos, digamos assim, compondo, portanto, um poema, digamos assim, mágico, ou um quadrado mágico. Para quem aí acompanha o último filme, eu acho que é o último ou penúltimo filme do Christopher Nolan, vai lembrar do Tenet, que em inglês significa conceito, princípio, doutrina, né? Mas alguns mais atentos, vão lembrar que a palavra, digamos assim, que está, digamos, estruturando como um eixo todo esse quadrado. Então, como dizia, esse quadrado mágico, ele foi encontrado em várias escavações, talvez aí a mais famosa tenha sido aquela escavação arqueológica em Pompeia, no início dos anos 20, se não me engano, e lá encontraram, né, essa incisão lá numa coluna. E em vários sítios arqueológicos cristãos também foram encontrados exemplos, modelos desse quadrado mágico. Tanto que o nosso querido Jean Danielu, no seu livro sobre os símbolos cristãos primitivos, faz uma grande análise, né, Sabino? Uma ótima análise sobre a simbologia cristã desse quadrado mágico. De fato, pessoal, se a gente for rigoroso, a gente não conhece bem as origens desse quadrado. Alguns podem atribuir, digamos assim, a um poeta pagão, latino, que não necessariamente tinha suas raízes ou conexões com o cristianismo. No entanto, é interessante que os cristãos do passado utilizavam esse quadrado. E para aqueles que querem saber do significado, não é? Perdoem aqui meu latim macarrônico, mas é algo como, né, no original seria, rezaria, Sator are potenet opera rotas. Algo como o semeador, com o seu carro, né, com o seu arado, mantém com rigor, com retidão as rodas. Só que alguns vão lembrar que o termo Sator, não é, significa justamente semeador, e isso, no imaginário cristão, tem toda uma relação, claro, com o próprio Criador, com o próprio Senhor, que semeia a sua palavra. Basta lembrar aí da parábola de Jesus, uma das mais famosas no Novo Testamento. Então, Sator é isso, tá, pessoal? É um quadrado mágico que dá a ideia de circularidade, dá a ideia de semeadura, dá a ideia, digamos assim, de uma circularidade. A cultura, aliás, o termo cultura vem disso, ou seja, uma rotação de cultivos, uma rotação de culturas, como nós falamos até hoje. E, de certo modo, é a inspiração para esse novo selo.
É interessante no texto que o Fabrício escreveu sobre o selo, né? E o finalzinho dele resume bem essa ideia da Sator, né? Que diz que o solo da Sator é arado com cuidado, não permanecendo na circularidade, mas sempre apresentando autores novos e antigos esquecidos que percorrem, cada um à sua maneira, as variadas sendas da sabedoria. A ficção, a poesia, o ensaio e a filosofia como forma de vida. E aí, né, já ficou bem claro que a ideia do selo é trazer uma literatura um pouco diferente do que a editora comumente faz. E aí a gente vai agora passar para o Sabino falar um pouquinho do que vem por aí, né, nesse selo, né, que livros já estão aí no prelo, perto de sair.
É importante ressaltar isso aí, né? Alguns livros que foram publicados por outros selos nossos, por exemplo, a Academia, eles suscitaram estranheza em alguns dos nossos leitores que estavam acostumados com uma certa linha teológica, digamos assim. Então, esse selo foi criado para nós termos maior liberdade, né, na escolha dos títulos. Então, serão publicados romances, obras de filosofia, de história, não necessariamente cristãs, né, essas obras. A gente acredita no mandato cultural, acredita na graça comum, e esse selo tenta explorar o que há de bom, né, em pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, a despeito de serem cristãs, e criaram obras espetaculares. E o primeiro livro desse selo, um livro que está em pré-venda, deve chegar na editora nessa semana, é A Morte de Ahasverus. É isso? É assim que se pronuncia, Fabrício?
Eu creio que sim. É a maneira como atualmente eu escuto pronunciar o nome. É.
Vocês gostam de publicar umas coisas difíceis de falar, né, cara? Uns autores complicados de falar, uns nomes...
Nome difícil, título difícil.
Título difícil.
Então, esse livro, que é um romance, ele trata acerca da lenda do judeu errante. Né? Talvez para muitos isso seja algo surpreendente, uma novidade, nunca tenho ouvido falar sobre isso, mas na verdade essa é uma lenda bem antiga. Antiga tanto na transmissão oral quanto por meio de produções escritas. Aliás, o Luiz da Câmara Cascudo, né, meu conterrâneo, ele diz que essa lenda se inicia em Constantinopla, já no século IV. E, por fim, apareceu na Europa por volta de 1228, quando um arcebispo da Armênia, visitando a Inglaterra, disse que havia no seu país uma testemunha da paixão de Cristo. Ou seja, alguém que tinha visto, né, o Cristo... crucificado, que tinha presenciado a cena da crucificação. E a morte, a lenda do judeu errante é, de fato, uma lenda acerca desse cidadão. Alguém que foi condenado a não morrer por causa de um ato que ele cometeu contra o Cristo. Segundo a lenda, Jesus, cansado por estar carregando a cruz, ele, me corrija, Fabrício, se estiver errado, ele se assentou no alpendre de uma casa para descansar e o morador daquela casa o enxotou, não deixou que ele ali descansasse. E o Cristo pronunciou uma maldição sobre ele, que ele seria o último ser vivente na Terra. Ou seja, ele não experimentaria a morte até que o fim do mundo chegasse. Então, esse homem, ele está condenado a viver de maneira errante. Ele busca a morte, mas não a alcança. Então, nesse livro, embora, como eu tenha dito, a lenda seja antiga, talvez seja uma das retratações mais bonitas e mais profundas dessa lenda. Uma lenda, por exemplo, que está presente em alguns dos nossos autores. Machado de Assis tem um pequeno conto acerca do judeu errante. Excelente, muito bonito, em que inclusive eu fui impedido do Fabrício de colocá-lo como apêndice na nossa lição. Mas ele vai explicar o motivo pelo qual nós não iremos fazer isso. Vocês querem adicionar alguma coisa acerca dessa lenda impressionante acerca do judeu errante? Eu coloquei aqui para vocês, né, tem inclusive uma menção de Castro Alves. A gente pode poderia citar vários outros casos, né, de alusão a essa lenda.
É, no caso, como você falou, Sabino, Castro Alves tem esse grande poema em que ele compara o Arrasdeiros ao gênio. Inclusive, é o nome, é o título do poema, Arrasdeiros e o Gênio. Ah, você colocou aqui os versos, né? São muito bonitos. Sabe quem foi Arrasdeiros, o precito, o mísero judeu que tinha escrito na fronte o selo atroz? Eterno viajor de eterna senda, espantado a fugir de tenda em tenda, fugindo em balde a vingadora voz. É, a figura do judeu errante, é, claro, você tem aí raízes sociológicas, teológicas, simbólicas, mas é interessante que, além de figurar, como disse o Sabino, na nossa literatura e em várias outras literaturas, também está, de certo modo, enraizado no imaginário popular. Estava até aqui conversando com os meus amigos antes, estava ouvindo um podcast essa semana, providencialmente, o podcast tratava justamente sobre essa figura do Arrasdeiros e outros supostos imortais. Porque, como neste poema de Castro Alves que eu estava citando, as pessoas de fora olhando a Arrasdeiros achavam que era um ser privilegiado, porque afinal ele não morreria, ele fora testemunha de Cristo. Então algumas versões incrementam, aliás, este ponto, dizendo que Jesus, não podendo descansar, condenou também este homem a não descansar até o dia do juízo final, até o retorno de Cristo. Então, de certo modo, a Arrasdeiros, embora tenha, digamos, rejeitado o Cristo, tenha até maltratado o Cristo, ele se torna, podemos dizer, um apóstolo contra a sua própria vontade, porque ele fala da paixão de Cristo e carrega isso até o final dos tempos. Aliás, né, Sabino, aquele quadro muito bonito daquele pintor, artista plástico húngaro, Adolf Hiremi Richter, imagino que seja assim que se pronuncie, não sei nada de húngaro, que se chama Arrasdeiros no Fim do Mundo. Então ali, o fim do mundo, de fato, tanto no sentido geográfico quanto no sentido escatológico, é o momento em que o Arrasdeiros se depara com a morte. E até então ele escapava da morte. E como dizia nesse podcast, os autores, os locutores, diziam, por exemplo, de várias pessoas na Inglaterra, na Irlanda, que também haviam relatado que um dia, andando pelo campo, encontrou-se com um homem de aparência senil, barba, com as roupas em frangalhos, e ele dizia ser Arrasdeiros, dizia ser, não é, a testemunha infame, digamos assim, da paixão de Cristo. E aí, claro, os relatos no meio popular vão sempre se incrementando. Há um momento em que os locutores desse podcast, eles dizem que até chamaram em determinado momento, isso já nos Estados Unidos, se eu não me engano, chamaram um professor de hebraico, professor de línguas semitas antigas, para testar, digamos assim, o conhecimento desse suposto Arrasdeiros, e ele ficou impressionado, porque o homem sabia mais do que o próprio mestre, sabia mais do que o próprio especialista em línguas semitas antigas. Então é interessante como também na cultura popular, como o grande Kama Cascudo já disse, e o Sabino aqui nos lembrou, permanece também em cordéis aqui no Brasil e em outros relatos orais em várias culturas. Ou seja, uma figura bem interessante, né, que mostra como que, digamos, o dom da imortalidade, nesse sentido, né, uma imortalidade não gloriosa, acaba sendo um grande castigo. E é, de fato, a tônica da obra, né, do romance.
É interessante que existem alguns filmes, né, que retratam, né, as desvantagens, digamos assim, de você ser imortal, né? Não são poucos os filmes que retratam isso. Então, aquilo que para muitas pessoas parece ser uma bênção, né, traz com em si várias outras tristezas que não são experimentadas por quem é mortal. Por exemplo, você vê todo mundo que se ama morrer, né? Então, essa é uma ideia, né? Um tema muito, como você disse, Fabrício, bastante tratado no imaginário popular. A diferença, no caso aí, é que o dom da imortalidade procede de uma maldição do próprio Criador. Você conhecia essa lenda, Barnabé?
Não, eu conheci quando vocês indicaram o livro que ele ia ser lançado, eu fui pesquisar, mas não, era novidade para mim.
Então, é interessante, eu também nunca tinha ouvido falar. Quem me falou acerca dela foi o Fabrício. Então, eu acho que assim, essa é uma contribuição importante, né, desse selo, porque é um tema interessante, rico, né? É um tema com riqueza gigantesca para ser tratado. E eu acho que no meio religioso, sobretudo protestante, é uma lenda bastante ignorada, né? Eu nunca vi ninguém mencionar isso. Eu nunca li nenhum livro teológico usar isso como ilustração. Eu nunca vi nada em uma pregação acerca disso. Então, eu acho que é importante a gente resgatar isso aí. E como o Fabrício lembrou, é uma lenda que está presente nos nossos maiores escritores. Castro Alves, Câmara Cascudo, Machado de Assis. Então, eu estou bem animado com essa publicação.
E vou fazer mais um spoiler, depois o Sabino me briga comigo se não puder. Mas o autor, né, o par Fabian Lagerkiewicz, se eu falei certo, acho que é isso, né? Como é que é? Lagerkiewicz, isso.
Eu acho que é Lagerkiewicz.
Então foi corrigido aí, ao vivo, né?
Eu acho que é. Não sei se foi erro também. Hoje estamos citando húngaro, sueco.
A sua palavra aqui é autoridade. Se você falou que é, vai ser agora.
Decisionismo.
E ele tem um outro livro que vai sair pelo selo também. Esse o Sabino me disse que vai demorar um pouquinho mais. Mas é o Barrabás, né? Se não me engano, é uma história justamente do Barrabás que foi substituído, né, por Cristo ali para a execução, né? E, então, assim, interessante também.
Essa história é interessante porque tem um filme, né? Um filme muito bom, inclusive, com Anthony Quinn.
Do Richard Fleischer.
Então, oi?
O diretor Richard Fleischer.
Sim.
O grande diretor.
Então, a história, né, esse romance que depois saiu como um filme, retrata a história de Barrabás, o que aconteceu com ele após ele ser liberto, né? Ele escapou da crucificação, trocaram Jesus por ele, mas aí, de maneira muito imaginativa, muito bonita a história, inclusive, mostra Barrabás se encontrando com os discípulos, a reação das pessoas ao que aconteceu, ao que ele experimentou, ao que ele que viu. Então, eu não vou contar o spoiler nem do filme, nem do livro. Mas é também um excelente e belo romance. O problema desses dois livros é depois você decidir qual dos dois é melhor.
Exatamente.
Inclusive o Fabrício me perguntou. Eu acho que minha resposta foi diferente da dele.
Qual foi a sua?
Foi a morte, né?
Foi a morte, né? É verdade. É interessante, Sabino, porque esse filme do Richard Fleischer, mesmo diretor do Soylent Green, ou não é, o famoso, aqui traduzido como No Mundo de 2022, eu acho, No Mundo 2020. Acho que 2022, né? Soylent Green. Esse filme é um dos grandes filmes daquela época, digamos, épica de Hollywood, em que gastava rios de dinheiro para aquela montagem de cenários imensos. Então é interessante porque, agora tratando especificamente do romance, ele mostra uma figura, digamos assim, muitas vezes abominável aos olhos do cristão, mas que, de certo modo, né, ele é um símbolo também do próprio cristão antes da sua regeneração, da pessoa antes de tornar-se cristã. Porque, de fato, assim como Cristo morreu em lugar de Barrabás, teologicamente falando, Cristo morreu em nosso lugar. Então, se a gente duvida, digamos assim, não é, de uma suposta conversão de Barrabás, e claro, o livro é um romance, é uma ficção, está preocupado em provar um ponto teológico, longe disso. Mas se a gente se surpreende, digamos assim, com a possibilidade imaginativa da conversão de Barrabás, é porque a gente não compreendeu a profundidade do cristianismo, né, que chega às profundezas da maldição humana e pode curar pelo poder de Cristo. Então, o mais bonito, assim, para mim, nesse romance, é justamente a nova consciência que a doutrina de Cristo faz nascer nessa psicologia bruta e quase animalesca de Barrabás. Não é que ele se converte, não é, sabe? Não é isso, mas a própria noção da ideia de amor, de companheirismo, do sacrifício naquele homem que era um salteador, que era um assassino, que era um ladrão, que era um assaltante, é disruptiva. Ele não sabe como encaixar esses novos conceitos na sua vida e naquele mundo. E claro, mostra também como que essa doutrina que surge então naquele mundo também brutal do Império Romano, ela, digamos assim, desarranja ou desorganiza muitos dos sistemas até então ali presentes e que figuravam e vigentes, digamos assim. Então é uma narrativa que aparentemente é descrita de forma simples, direta, mas que trabalha com uma profundidade psicológica dessa figura de Barrabás, não é? E também de Pedro, né? Porque há um momento que ele encontra com Pedro, logo após a paixão de Cristo. Ele, de certo modo, também é uma testemunha, digamos assim, da ressurreição, porque ele fica curioso para saber se, de fato, as pessoas iam roubar ou não o corpo de Cristo, o que ia acontecer no domingo pela manhã. E ele tem uma experiência ali que é descrita de forma ambígua, então você não sabe se é um milagre ou algo assim, ou simplesmente um acontecimento insólito, porém imanente. Então, ou seja, é um texto muito interessante porque mostra justamente como a incredulidade, a dureza de coração... Claro que aqui estou trabalhando em termos teológicos, né? Se a gente fosse analisar sobre o viés literário, né, seria talvez até mais interessante. Mas como que essa incredulidade, esse coração empedernido, ele acaba sendo, se não transfigurado, pelo menos alterado, modulado por essa nova doutrina que ali irrompe naquele mundo antigo. E é interessante, Sabino, porque esse texto, juntamente com a morte de Ahasveros, faz parte de uma tetralogia, ou não sei bem se seria uma pentalogia, é difícil saber. Não é? Que é construído pela Sibila, se não me engano, é o primeiro. Se não me engano. Eu sei que o Barrabás foi publicado em 1950 e Ahasveros foi publicado em 1960. Né? Então, em tese, ou primeiramente seria a Sibila, pelo menos, se não na ordem de publicação, ao menos na ordem, digamos assim, da natureza ficcional, ou seja, naquele universo ficcional, então, instaurado por essa tetralogia ou pentalogia. A Sibila, depois a morte de Ahasveros, perdão, seria posterior, seria já na Idade Média. Barrabás, a morte de Ahasveros, encontro com o mar, que é com um dos personagens de A Morte de Ahasveros, o Tobias, e teria um quinto, né, possivelmente, cujo nome agora me escapa. Mas alguns consideram como se fosse uma, sim, uma tetralogia.
Não é o Terra Santa?
Isso, obrigado. Terra Santa. Terra Santa, que é também com Tobias e aquele padre, ou ex-padre, que ele encontra no barco, em Encontro com o Mar. Então, o Paz Lagesvit, embora ele tenha sido criado na tradição luterana, ao que parece ele se afasta, né, Sabino, dessas raízes, mas ainda assim, na sua literatura, ele quer trazer, digamos assim, a realidade, digamos, da ausência de Deus no mundo moderno para o homem moderno. Ou seja, é um autor que traz essa realidade da ausência de Deus, digamos assim, do desaparecimento de Deus ou do afastamento do homem em relação a Deus para a literatura moderna. É algo que, de certo modo, é extremamente incômodo. Você vai lendo, você vai percebendo que, digamos, essa dinâmica ou talvez esse problema, essa problemática é vertida na obra dele de uma maneira muito aguda, uma maneira muito profunda e sem, como você diz, Sabino, platitudes, na verdade, e sem respostas prontas e fáceis.
É interessante, né, porque alguém que, digamos, abandonou no mínimo a religiosidade institucionalizada, alguém com essa sensibilidade dele, né? Então, alguém que foi influenciado, de fato, né, pelo cristianismo, e mesmo que hoje rejeite várias coisas, ele apresenta digamos, as benesses, né, de uma religião para a sociedade, para a pessoa. Assim, você lendo assim, você não fala que o cara não é cristão, né? Parece o...
Exatamente.
Como é que é o Cormac, né?
McCarthy.
Como é que McCarthy, né?
Então, e foi com o Barrabás que ele foi premiado, né? Como...
Ele recebeu em 51.
51 Nobel, antes, né?
Ele recebeu o Nobel em 51.
O Nobel foi, então, pelo Barrabás. vou dar aqui mais um spoiler, né? Na edição do Barrabás tem lá o discurso, né? Do recebimento do prêmio Nobel. Mas ele era um escritor muito, né? Profícuo, né? Tem muitas outras coisas. Inclusive, um dos livros que haveremos de lançar. Então, a gente começa a falar, né? Começa a citar, dar arsenal pessoal. Mas um livro que a gente vai lançar dele, que não faz parte dessa tetralogia, é O Anão. Né? Também uma outra sugestão do nosso doutor, do Fabrício. Comecei a ler, muito bom, muito bom.
É minha sugestão? Pessoal, esse livro é muito interessante porque é, para mim, um dos maiores estudos literários sobre a presença do mal. Fiquem só com isso. Ali representado pela figura do anão, certo?
É bom, né, pra esse pessoal que gosta de estudar o problema do mal, mas só vive de abstração, né? É bom um romance desse.
Exatamente, exatamente.
Sair das meras ideias.
É bom ler um Meridiano de Sangue.
Isso.
Exato. É bom ler um Meridiano de Sangue. Um anão, ou anão no caso, ler essas obras literárias que versam de maneira bem honesta com o problema do mal.
Ter casos concretos, né? É sempre bom, né? Você juntar a parte abstrata com a particularização da coisa, né? O romance tem essa capacidade, né? De colocar a gente nas situações concretas, assim.
Perfeito.
E aí a discussão se amplia, né?
Perfeito.
É mais interessante.
Como dizia um personagem do Philip Roth, lá na obra Casei-me com o Comunista, a ideologia é a grande generalizadora do sofrimento. A literatura, porém, é a grande particularizadora do sofrimento. Quando você generaliza o sofrimento, você tem ideologia. Quando você particulariza o sofrimento, você tem literatura. Interessante, o Barnabé. Como que a literatura encarna esses problemas em, digamos, transfigurações de pessoas humanas, em vozes ficcionais.
Excelente. Vamos seguir então, Sabino, falar dos outros dois livros que já estão no prelo?
Bora. Um livro que está prestes a sair, né? Já está na fila de impressão. Inclusive, está agendado um podcast com o autor. Finalmente a gente vai abrir a caverna para visitantes.
Na verdade,
né?
Trazer a galera para dentro da caverna, né?
É o Cárcere, né? É uma peça de teatro, curta, mas muito, muito bem escrita, do Alexandre Sugamosto.
Então, esse pronuncia assim mesmo, né, Fabrício? Sugamosto normal mesmo.
Vamos perguntar para ele na próxima vez, eu acho que é Sugamosto mesmo.
Então, é uma peça bem interessante, rapaz. Então, não tem muito o que dá de spoiler, não. Mas, assim, é um livro que vai, em termos de formato, de estilo, é um livro que vai destoar bastante, né, do que a gente publicou até então. Então, uma outra peça de teatro só quando o Fabrício escrever pra gente.
Vai demorar um pouco, né?
Uma outra obra também que está prestes a sair, novamente, sugestão do meu editor aí. Eu que sou editor assistente do Fabrício. Os Romanos, do Michel Eliade. Fabrício, que é conhecedor muito mais profundo dele, poderia falar pra gente um pouquinho sobre ele?
Não, nada. Não, o Mircha é uma figura interessante, sabe? Né? É meio que se ele estivesse vivo e nos desse, claro, o privilégio, o prazer de se juntar aos pobres e imortais aqui, seria um ótimo parceiro de caverna, porque é uma figura, digamos assim, é uma figura, para mim, assim, é um gênio, um dos maiores intelectuais do século XX, não sei se vocês concordam, e que é atacado por diversas pessoas. Estava até lendo um livro do Fúrio Jazzy, Cultura de Direita, muito bom esse livro. Ele apresenta, assim, o Mircha como se fosse um satanás fascista, né? E assim, ele é detestado tanto por esse suposto envolvimento com um grupo de fascistas, né, um grupo de direita, na extrema direita, no caso, né, no primeiro momento, embora isso tenha sido revisto muito e é muito mais complexo do que tem sido apresentado até então, e alguns o consideram, como o Sugamoso falou, consideram como uma espécie de criptoteólogo, ou seja, porque é um dos principais nomes da história das religiões, ou ciências das religiões. Então muitas pessoas, muitos críticos, consideram aquilo que ele escreve, aquilo que ele produziu, como se fosse, digamos assim, uma tentativa de salvar a teologia, dando a designação, o epíteto de sagrado a esse fenômeno, em vez de Deus. Então não se fala mais de Deus, fala-se do sagrado, e assim salva-se, de maneira subterrânea, de maneira subreptícia, a teologia. Então, nesse texto em específico, os Comenos, que é um dos textos que ele publicou em Portugal, né, Sabino? Quando ele trabalhava lá com o Adido Cultural, ele escreveu em francês originalmente, então, ou seja, o sujeito era um poliglota. No final da vida dele, ele já havia se naturalizado estadunidense, trabalhou durante décadas na Universidade de Chicago. Então escrevia em várias línguas, mas esse texto em específico ele escreveu em francês durante sua estadia em Lisboa, como Adido Cultural em Portugal. E ele tenta...
Fabrício, o interessante é que saiu primeiro em português, né?
Saiu primeiro em português, exatamente. Depois, anos depois, em inglês, não é, Sabino? E só depois em romeno?
Isso. Foi,
não é?
A ordem foi totalmente inversa.
Saiu primeiramente em português, pessoal. E ele quis escrever esse texto, na verdade um ensaio, para dar a conhecer o povo romeno. Então a gente não está falando aqui, pessoal, de um momento como nós vivemos hoje, que você pode acessar aqui o site, não é o site do Estado romeno e saber sobre a sua cultura. Não, não é esse momento globalizado em que vivemos. Ele queria dar uma espécie de panorama cultural, espiritual e histórico sobre o seu país natal, a Romênia, e escreve esse ensaio tratando primeiramente, como eu dizia, de alguns aspectos históricos, de alguns aspectos culturais e alguns aspectos simbólicos, que é a sua especialidade, segundo a minha perspectiva. E ele dá, por assim dizer, um retrato espiritual da sua nação. Ele fala do destino espiritual da Romênia nessa Europa. Então, muitas vezes é tido como um país relegado na fronteira, digamos assim, oriental, mas ele mostra, mostra como os romenos, embora já geograficamente falando parte da Europa Oriental, são latinos, ou seja, compartilham da cultura latina, da qual também somos participantes, de certo modo. Então, os romenos seriam os defensores da latinidade no Oriente. Eles seriam, por assim dizer, os guardiões ou herdeiros dessa cultura que surge e se coalesce, se aglutina com o Império Romano, e eles seriam, como eu dizia, os guardiões dessa cultura no mundo oriental, inclusive impedindo muitas vagas de bárbaros e depois de muçulmanos de invadirem a Europa. Então foram, por assim dizer, heróis, mas que em razão de sua posição relegada e quase esquecida no concerto europeu, na história das nações europeias, muitas vezes quedou-se ignorado, né? Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não recebeu o devido reconhecimento de sua heroicidade, do seu caráter heróico e importante, não é? Por assim dizer, na preservação dessa latinidade, na preservação da própria Europa. Esse é o argumento que o Eliade nos apresenta. Então, assim, a meu ver, segundo minha concepção, eu acho que é um ótimo ensaio e que talvez seja isso que aqui no Brasil muitas vezes, né, falte, né, aos nossos intelectuais, mesmo de maneira bem sucinta, mesmo de maneira nada pretensiosa, ele nos dá um retrato sobre o destino espiritual dessa nação. Nos mostra a direção para a qual essa nação está seguindo. E, curiosamente, né, para encerrar aqui minha parte, ele disse que tinha pretensão de escrever, né, Sabino, sobre os Lusíadas, olha só, sobre a história de Portugal nos Lusíadas, sobre o destino espiritual de Portugal nos Lusíadas. Só que, infelizmente, nunca conseguiu concretizar esse projeto, né? Então, está aí naquela lista do conto do Borges, de livros, né, que poderiam ter existido, mas não existiram. em alguma biblioteca, digamos assim, na biblioteca de Babel, ele está lá em alguma prateleira. Mas é uma pena, não é? Porque seria muito interessante ver como esse homem, esse grande intelectual, esse gênio, na verdade, via o universo ibérico, ou mais especificamente, o universo lusitano, do qual também participamos, em parte.
E é interessante a providência, né? A gente tem publicado Romenos, né? E agora um livro do Eliade acerca do povo
verdade.
Romeno. Né? Lembrando que não será por esses selos da estátua, mas quem fica de olho aí no site, está perto da gente lançar um livro do Noica, Constantino Noica, que foi um dos grandes intelectuais, inclusive amigo do Eliade, e amigo de outros grandes romenos aí.
Exatamente. É um povo muito interessante, não é? Não, nunca fui à Romênia, mas assim, pelo que vejo, pelo que leio deles, o povo me parece, não é, muito culto, muito erudito, uma história riquíssima.
Muito bom, pessoal. Eu acho que nós encerramos, né, os livros que já estão aí próximos de sair, mas fiquem atentos para mais novidades no futuro próximo aí. Eu acho interessante relembrar que a editora tem 4 selos já, né? Seria o Monergismo mesmo, a linha principal, a Academia Monergista, que, se não me engano, tende a publicar mais obras de filosofia, né? Filosofia cristã. Então temos lá o Plantinga e outros.
Meu livro.
Isso, o livro do Fabrício. A Sator, agora, que nós acabamos de falar. E a Revel, é isso mesmo? Que é de...
É, que tá um pouquinho estacionada, mas vai voltar.
Vai voltar em breve aí, então fiquem de olho. E eu acho interessante também ressaltar a importância de publicarmos obras de tradições diferentes, né, de autores diferentes, e a gente ampliar a discussão, né? Às vezes as pessoas veem isso com certa ressalva, mas eu vejo isso com bons olhos, né? É bom que nós cristãos não fiquemos presos dentro da nossa própria bolha só, mas aprendamos a dialogar com pessoas que podem nos ensinar de qualquer tradição, né? Tanto fora quanto dentro da igreja.
É engraçado, a gente falou sobre isso no primeiro podcast nosso, né?
Foi, do Guardini?
Guardini e tal. Esse povo é tudo fã de filme, mas se for livro não pode, é, só pode
exatamente.
Filme. O esquizofrênico.
Exatamente.
É preguiça de ler e arranja desculpa esfarrapada, né? Mas aí, acerca do spoiler dado no podcast anterior, vai sair ou não vai?
Qual?
Vai, qual?
Spoiler?
O teu.
E aí, Fabrício? A gente tá esperando o seu imprimatur.
Ah, vai sair, se Deus quiser. Vamos ver se eu termino isso ainda hoje. Deus quiser, sair aí minha obra.
Vai sair, vai sair.
Modéstia as favas, né? Mas eu recebi um e-mail hoje de um rapaz que eu sigo até, admiro, cara, né? Até, admiro. Mas ele falou que queria conhecer um livro da editora, mas queria ler antes uma parte para ver se a tradução é boa. Eu falei, rapaz, mexeu no meu brilho, né? Né? Modéstia as favas, velho. Nossos livros demoram para sair, porque a gente é rigoroso.
Sim, verdade.
Então, esse livro do Fabrício aí já é para estar impresso desde janeiro. Mas, como a gente dá uma atenção, né, infelizmente não tão comum no nosso meio, por vezes o livro demora mais para sair do que eu esperava. Mas a soma da modernidade está quase lá.
E é bom que eu tive a oportunidade de reler alguns ensaios, então, antes do pessoal, né? Pelo menos isso, né? Já é o privilégio de ler antes de sair.
Você deu tudo, ô Barnabé.
Faltou um ensaio que o Sabino escondeu de mim, não quis deixar eu ler, só pra eu comprar o livro depois. E...
Incompleto, né, Sabino?
Incompleto.
Ora, estratégia de marketing.
É isso.
Então, pessoal, acho que encerramos por aqui. O episódio ia ser um pouco mais curto, mas a gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Mas foi muito bom falar de autores um pouco mais desconhecidos no nosso meio. Agradeço meus amigos aqui pela participação mais uma vez. Vocês querem se despedir? Fabrício, Sabino?
Ó, espero que você não deixe a gente tanto tempo, né, recluso, até o próximo podcast. Tem que insistir.
É só o Fabrício não inventar de escrever livro por enquanto, né, cara?
Não pretendo. É. Um artigo ou outro pode ser um prefácio, mas livro não. É. Não por hora.
Vamos tentar gravar com mais frequência.
Então, beleza. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela quem estiver nos ouvindo, né, pela atenção, por acompanhar os projetos da editora. E espero que esse selo aqui, a gente consiga publicar tudo que a gente tem já aqui na manga, prestes a lançar. Tem muita coisa que a gente não mencionou aqui, muita coisa mesmo. Alguns livros chocantes. A gente gosta de fazer isso, né? Chocar o pessoal. Né? Esses nós não iremos anunciar de antemão. Então, queira Deus, né, que a gente tenha recursos, tempo, né, para levar a cabo todos esses projetos.
Então, pessoal, também, né, agradecer pela presença, não, né, mas pela atenção, aqueles que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui com os meus amigos, falando de boa literatura, de cristianismo, de cultura em geral. E, como disse o Sabino, espero que leiam essas obras. A gente gosta de chocar, mas é para o bem, não é? Na medida do possível, trazer, né, uma pequena medida de realidade, né? Sair do banal, sair do convencional e sair, como diz o Sabino, das platitudes, que é o que, infelizmente, mais temos por aí. Então, pessoal, espero que comprem esse livro, né, do Arrasveiros, pelo menos. Comprem o meu livro também, né, porque não deu trabalho para escrever, então comprem. E a gente se vê por aí, né, na próxima vez que o Barnabé nos convocar da caserna, se Deus quiser. Espero que não seja daqui a 5 meses, mas estaremos por aí. Um abraço.
Beleza, pessoal. Obrigado pela audiência e fiquem atentos para mais novidades. E os links dos livros que nós citamos vão estar na descrição do episódio. Então, vocês podem comprar diretamente por lá quando estiverem disponíveis, né? Alguns estão em pré-venda, mas ainda não disponíveis para compra direta. Então, obrigado e até a próxima. There is something beneath. She's not acid nor alkaline.